Senador Eumano Ferri, o senador Lindenberg me abordava aqui dizendo que ele é muito rápido nos seus pronunciamentos. Ele é tão rápido que eu quero aproveitar essa oportunidade aqui. Que um belo dia, senador Ferrer, ele chegou aqui apressadamente e disse assim, e eu estava no exercício da presidência. Ele assim, eu vou falar ali de baixo, porque eu vou falar só 3 minutos. E os 3 minutos se multiplicaram em progressão geométrica. E ele ficou, e ficou, e ficou, e ficou. E agora ele veio com a mesma... E felizmente, Vossa Excelência me colocou na ordem, na linha de inscrição, vamos dizer assim. Mas eu quero transmitir a Vossa Excelência, senador Eumano Ferri, a minha admiração, meu apreço... pela condução da presidência da Casa nesta sessão. Quero cumprimentar também os demais senadores e as demais senadoras que compõem a Casa Legislativa mais alta do país. E eu quero abordar hoje um tema que eu julgo da maior importância para Santa Catarina e, sobretudo, para o nosso Brasil, que estão relacionadas as obras de infraestrutura, estão relacionadas à questão da logística propriamente dita, e hoje eu posso perceber o quanto esse país está atrasado, não só na logística, como em praticamente todas as áreas de infraestrutura, envolvendo a União, os estados e os municípios. Se não vejamos, senador Ferrer, um dos maiores problemas que as cidades enfrentam hoje está relacionado à mobilidade urbana. As pessoas não conseguem mais chegar ao seu destino num tempo razoável. Florianópolis, uma hora dessas, 5:30 da tarde, as filas para sair e para entrar são impressionantes, intermináveis. E o que é pior, essa história é recorrente, ela se repete há anos e há anos e há anos. E a promessa, e as promessas são recorrentes também. Elas são sucessivas, elas se sucedem em si mesmo. E a verdade, as coisas não acontecem. E nós ficamos aqui usando a tribuna, fazendo a denúncia, fazendo a retórica, alertando para o problema que nós estamos vivendo. E, lamentavelmente, o Brasil anda, mas anda devagar. Anda muito devagar. Ele não tem eficiência. Ele não atinge os objetivos. Ele não tem metas objetivas definidas, porque a administração, seja ela pública ou privada, ela se modernizou de tal forma que hoje você precisa ter um plano de trabalho extremamente, extremamente objetivo, de tal maneira que você possa ir superando as barreiras e os obstáculos e vencendo etapa por etapa para, no final, atingir o objetivo no tempo que o objetivo tem que ser atingido. Não é o que acontece com o Brasil. Não é o que acontece com os estados brasileiros e não é o que acontece com os municípios brasileiros hoje. Ao invés de nós evoluirmos, nós involuímos, regredimos. Senador Eumano Ferri, eu fui prefeito há 20 anos atrás de uma cidade chamada São José. São José é uma cidade de trabalho, é uma cidade industrial, é onde se trabalha, vamos dizer assim. É uma cidade que está ligada a Florianópolis, onde é uma cidade turística, é a capital, e se concentra, então, na cidade de Florianópolis, todo o poder constituído da União, dos estados e do próprio município. Mas eu, para dar uma prova como esse país está evoluindo, quando eu era prefeito em São José, há 20 anos atrás, a consulta de viabilidade para uma construção já era fornecida através da internet. O cidadão pegava lá o seu imóvel, colocava os seus dados e ele mesmo retirava a consulta de viabilidade. Ele mesmo, há 20 anos atrás, já sabia o que ele podia construir em cima daquele terreno de sua propriedade. Bem, passados 20 anos, o senhor sabe o que aconteceu? Regredimos. Voltamos à idade da pedra. Voltamos ao papel. Voltamos ao mapa interminável que Vossa Excelência foi prefeito. Vossa Excelência tem conhecimento disso. E aí os métodos, os sistemas, a informática, a tecnologia, que já estava à nossa disposição há 20 anos atrás, hoje parece que não fazem parte das administrações públicas para ter eficiência e para tirar o aspecto da pessoalidade, porque é a pessoalidade que gera a corrupção. Eu faço esse exemplo e digo esse exemplo para fazer aqui uma reclamação ao governo federal, dentre tantas que me parece que esse país está destruído. Nós precisamos, a primeira reforma que nós precisamos fazer é uma reforma administrativa. Definir métodos, processos, estabelecer uma segurança jurídica para que efetivamente as coisas possam fluir, andar e para quem queira trabalhar e produzir possa ter a segurança de que vão produzir e trabalhar com a devida segurança jurídica. Pois bem, há 6 meses que eu estou lutando para conseguir as tais licenças para os pescadores que pescam tainha em Santa Catarina. E a pesca da tainha em Santa Catarina, ela começa no dia 1º de maio. Nós estamos hoje no dia 23 de junho. E pasme em Vossas Excelências e, sobretudo, Vossa Excelência, Senador Eumano Ferri. Foram emitidas, se eu não me engano, para o Brasil inteiro, cerca de 40 licenças. Das 40 licenças, 4 foram para Santa Catarina. E o que é pior, dessas 4 licenças que foram emitidas para Santa Catarina, o navio ou o barco está no estaleiro há mais de 10 anos. Então, essa aí é a demonstração cabal, objetiva, de que nós precisamos de uma reforma administrativa urgente. E não só uma reforma administrativa, nós precisamos de consciência coletiva, responsabilidade social, porque o que eu estava pedindo não era nada mais, nada menos do que estabelecer o critério, estabelece as regras, e aqueles que preencherem as regras, eles não precisam vir a Brasília. Eles possam emitir, assim como em São José já se emitia uma consulta de viabilidade pela internet há 20 anos atrás, por que os pescadores do seu próprio computador, na sua própria casa, se preencherem os requisitos, as peculiaridades, as exigências e tudo mais, não possam tirar a sua licença para pescar na sua própria casa? Aí elimina o intermediário. Elimina o favor, elimina a corrupção e as coisas fluem de maneira diferente do que estão fluindo hoje. Porque hoje as dificuldades são tão grandes, mas são tão grandes, e são imensas, são indefiníveis. É um negócio impressionante que o pescador, a hora que ele encontra o senador, ele acha que o senador não tem força, não tem legitimidade, não tem capacidade para resolver, na opinião dele, um problema tão simples quanto uma licença de pescadores, como aconteceu. E o que é pior, o ano passado, eles conseguiram as licenças. Esse ano deveria ser automático a licença para quem pescou, para quem trabalhou o ano passado, mas não. Todo ano tem uma nova regra, todo ano tem um novo atraso, todo ano tem uma nova incompetência, todo ano tem um novo ministro, todo ano tem um novo secretário executivo, todo ano tem não sei o quê, todo ano tem aquilo, tem isso, tem aquele outro. E o povo, e quem trabalha e quem produz, está às favas, está abandonado, está destruído, no momento em que efetivamente o Brasil precisa de emprego. E eu já disse aqui, vou repetir, emprego não nasce de qualquer lugar. O emprego vem das empresas. Nós temos que proteger a nossa empresa e, sobretudo, o patrimônio nacional, porque eu vi com muita apreensão também a questão da aviação civil, que me parece que aqui no Senado já virou um tema bastante preocupante no meu modo de entender, senador Eumano Ferrer. Veja bem o senhor, eu sou um homem da iniciativa privada, Vossa Excelência também. Agora, não é hora de nós entregarmos o nosso patrimônio de graça para os outros, porque o Brasil está em liquidação. O preço dos nossos ativos, o preço das nossas empresas, o preço das nossas atividades hoje, seja ela quais forem, estão em liquidação. Comprar hoje, nós compramos a troco de banana. E nesse momento nós temos que ter muita serenidade, muito equilíbrio para não entregar aquilo que nós temos de mais valioso. Não podemos entregar, sobretudo, a soberania nacional. Isso é que está em jogo. Quando a gente tiver alguma dúvida, aliás, proponho isso para Vossa Excelência, quando Vossa Excelência tiver alguma dúvida de algum processo, de algum projeto, Vossa Excelência peça para os seus assessores consultar como é na Alemanha, como é na França, como é na Itália, como é, enfim, na Europa, como é nos Estados Unidos, como é até na China hoje. E vai chegar à conclusão que nos Estados Unidos, a aviação civil, ele permite a entrada do capital estrangeiro, mas permite na ordem de apenas 20%, porque o interesse nacional dos Estados Unidos está acima de qualquer negociação. A soberania nacional dos Estados Unidos e a soberania nacional da Alemanha também, que acho que é um bom exemplo para o Brasil, que muitos brasileiros e brasileiras têm a sua origem na Alemanha, dentre eles eu, que sou descendente de alemão de pai e mãe, eu sou Schlemperberger, e que é um modelo a ser seguido, porque, olha, a Alemanha foi destruída na Segunda Guerra Mundial, se recuperou, depois trouxe a Alemanha Oriental, que estava atrasada, e assumiu no seu seio maior, unificou as duas Alemanhas, e hoje a Alemanha continua sendo uma das maiores economias do mundo, é um país extremamente desenvolvido e extremamente promissor. Portanto, eu vejo com muita preocupação a questão dos projetos que vão ser discutidos nessa casa com relação à aviação civil. Eu não faria isso. Eu sou um defensor do poder público e eu sou empresário. Eu sou empresário, mas eu acho que o poder público ele pode e deve ser eficiente. Nós temos que ter apenas um regimento, um regulamento, um objetivo, método, sistema, controle, avaliação, enfim, bem definidos para que nós possamos chegar e atingir o objetivo como nós desejamos atingir o objetivo. Para isso, nós precisamos de pessoas com consciência coletiva, precisamos de líderes, que isso significa muito mais do que ser um mero senador, como eu sou. Nós precisamos resolver os problemas do país, não é com mais uma lei, não é com mais um regulamento, não é com mais uma portaria, não é com mais um decreto, porque se nós fôssemos resolver o problema do Brasil com lei, ou com decreto, ou com portaria, ou etc, 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 senador Eumano Ferrer, nós dois sentaríamos, buscaríamos aqui os melhores assessores que nós temos no Senado Federal e nós dois sozinhos resolveríamos o problema do Brasil. O problema do Brasil não são novas leis, não são novas legislações. O problema do Brasil é cumprir a legislação vigente no país hoje. E, sobretudo, está na consciência de cada um do que nós queremos para o país do futuro, o que nós desejamos para as nossas, para a nossa sociedade, para as nossas comunidades. E um dos maiores objetivos que um governante deve ter é lutar incansavelmente, diariamente, dioturnamente, para diminuir as desigualdades e as diferenças sociais. Esse é o maior objetivo de um governo. O governo tem como objetivo fomentar o desenvolvimento nacional. Um presidente da República, um governador, um prefeito, nada mais é do que um animador, um promotor da construção de políticas públicas na expectativa e na esperança da construção de um novo tempo, de um novo modelo, de um novo desenho que possa levar a justiça social para a grande maioria do povo brasileiro. Além disso, eu quero aqui, com muita alegria, destacar que quando eu tive a oportunidade de fazer, graças a Deus eu fiz. Mas me preocupa outro tema extremamente relevante que já está em discussão aqui no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, que é a limitação das despesas com relação à inflação do exercício anterior. E eles incluíram, estão incluindo nessa limitação as despesas relacionadas à saúde, educação, segurança. Bem, eu nunca imaginei e não posso imaginar e não posso permitir que tudo que a gente gaste com saúde possa ser considerado despesa. Tudo que a gente gaste com educação possa ser considerado despesa. Eu acho que educação e saúde, eles não podem, sobretudo, entrar na mesma regra de outras despesas. O que nós temos que fazer é reduzir, é lutar incansavelmente para reduzir o desperdício. Despesas que não fazem mais parte do dia a dia. Agora, em saúde e educação, nós temos que ter no mínimo um gatilho, porque se nós precisarmos suplementar a verba para atender a população de uma certa forma na saúde e na educação, nós temos que ter, porque administrar nada mais é do que estabelecer prioridade. Eu já disse aqui, vou repetir, senador Elmano, eu não sou simpático à vinculação de percentuais, seja para a educação, seja para a saúde, seja para a segurança, seja para isso, seja para aquilo. A vinculação foi uma conquista do povo brasileiro. Mas sabe por que foi uma conquista? Pela irresponsabilidade dos seus gestores, que não aplicaram os valores que deveriam ser aplicados na época própria para aplicar. Porque em determinados momentos, você tem que aplicar mais de 25% em educação. Porque isso não depende da sua vontade, depende da demanda e da necessidade de você investir nesse segmento. Talvez 2, 3, 4, 5 anos depois, não seja necessário investir nem mais os 25%. Pode-se investir menos de 25%. Agora, o que faz você investir 25%, 26%, 27%, ou 30%, ou 23%, ou 24%, ou 22%, é a prioridade que você tem que dar para aquela atividade. E é isso que nós temos que efetivamente observar no dia a dia. Porque senão não adianta. Senão você faz o seguinte: ao invés de nós termos um governador, nós temos um senador, nós vamos na universidade, fizemos um concurso público, quem é o cidadão que mais entende de matemática e de estatística? E aí nós colocamos ele para cuidar disso, e aí está tudo certo. Aí nós vamos perder completamente a pessoalidade, nós vamos virar impessoal. Só que nós não somos máquina, nós somos humanos. Nós somos inacabados, mas nós somos humanos. Nós temos que saber que o que vale nesse Brasil, nesse país, nesse mundo, é o ser humano. Nós temos que valorizar o ser humano, a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, para que ela possa crescer, prosperar e que o Brasil possa crescer junto com ela. Outra questão, está relacionada à saúde propriamente dita. Que me permita aqui, só mais um minutinho para concluir, é que a saúde desse ano, o orçamento da saúde desse ano, já é precário e deficitário, porque já é menor do que o orçamento da saúde de 2015. E o que é pior, senador Romano Ferri, é os meses de outubro, novembro e dezembro de 2015, como está na moda agora as pedaladas, foram pedaladas para 2016. Logo, o orçamento de 2016 já ficou com 3 meses de orçamento deficitário, que terá que necessariamente ser pedalada para 2017. Ora, se a regra for aprovada nessa casa, que só poderá acrescentar aquilo que for estabelecido pela inflação, ora, os nossos hospitais, que já não atendem mais as necessidades da população, as nossas UPAs, as nossas policlínicas, os nossos centros de saúde, enfim, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos idosos, não vão ter o atendimento de saúde que precisam ter na época certa e na época própria que precisam ter. E isso não é admissível, isso é inadmissível. Nós não podemos permitir que isso possa acontecer, principalmente nessas duas áreas, as áreas de saúde e educação. E, sobretudo, também, eu acho que nós poderíamos incluir a segurança pública, porque as grandes cidades hoje passam por um processo dramático de insegurança, de violência, de marginalização, de consumo de droga, uma vez que o país conquistou novamente um grande recorde, o recorde de ser campeão em consumo de crack no mundo inteiro. Olha que coisa impressionante. Nós estamos acumulando recordes em cima de recordes, mas só recordes negativos, que envergonham o povo brasileiro e que me envergonha também. Razão pela qual eu quero aqui expressar a minha grande preocupação com a saúde, com a segurança e com a educação. Eu acho que todos nós temos a nossa responsabilidade, todos nós temos o nosso compromisso, todos nós queremos apoiar, todos nós queremos que o Brasil dê certo e controlar despesa. Tem muita despesa por aí que a gente pode diminuir. Inclusive, eu estou disposto a colocar as minhas próprias despesas como senador em questão para que, num período de readaptação e de crescimento econômico, a gente possa também rever as nossas próprias despesas. Agora, nunca as despesas da saúde, as despesas da educação e, sobretudo, as despesas da saúde. Porque, se nós assim procedermos, nós vamos ver aquilo que nós temos de mais sagrado, que é a vida das pessoas, enfileirada nos corredores dos hospitais, onde os médicos vão escolher quem vai sobreviver e quem vai morrer, porque nós não vamos ter uma infraestrutura, uma logística necessária para atender o cidadão em tempo real. Essa é uma denúncia que eu estou fazendo aqui. Eu conheço essa realidade, convivi 16 anos com a comunidade de perto, sei das necessidades, sei dos seus anseios, das suas aspirações, e o que ela mais precisa, na verdade, é de um atendimento de saúde, é de uma escola, de uma escola adequada para os seus filhos, para que eles possam crescer e prosperar, para que eles possam avançar e para que eles possam ter efetivamente saúde. Nós não podemos discriminar os nossos jovens e, sobretudo, os nossos idosos, para que efetivamente a gente possa construir um novo Brasil. E construir um novo Brasil não é com as novas leis e novos critérios, não é vendendo o nosso patrimônio, não é entregando as nossas empresas, não é diminuindo a nossa soberania, não é subtraindo aquilo que nós temos de maior valor, que são as empresas nacionais. Nós temos é que criar uma reserva de mercado para a empresa nacional, para a indústria nacional, que hoje já sofre uma competição desleal com a China e que efetivamente ninguém faz nada por isso. Portanto, senador Romano Ferri, queria fazer esse pronunciamento. Isso é uma espécie de um desabafo, mas eu acho que ele é oportuno e pertinente
para que as pessoas que hoje comandam esse país tenham consciência que eles não podem tratar o brasileiro como se fossem números, porque nós não somos números, nós somos humanos, e como humanos nós merecemos consideração e apreço de quem está cuidando dos números desse país. Muito obrigado pela benevolência de Vossa Excelência, que é só olhar para Vossa Excelência assim que a gente já vê que o senhor é um homem de bem e compreensivo com os seus colegas e com seus amigos. E por isso eu, mais uma vez, quero transmitir a minha admiração, o meu respeito e o meu agradecimento pelo tempo que Vossa Excelência me concedeu.